Sabe aquela nuvem caótica de insetos batendo desesperadamente na lâmpada da sala numa noite quente de primavera?
Um clássico.
Pois é, a gente olha para aquilo e acha que é um ataque, né? Mas não é. É, na verdade, uma distração. E aí, quando a gente acorda na manhã seguinte, pega a vassoura e vai limpar aquele tapete de asinhas transparentes no chão, a gente pensa: ufa, acabou.
A sensação de alívio, né? Missão cumprida.
Exatamente, só que não estamos limpando o fim de um problema. Na verdade, a gente está varrendo o início de uma invasão estrutural totalmente silenciosa.
E o mais intrigante dessa cena toda, dessa rotina que todo mundo conhece, é que a nossa intuição falha miseravelmente nesse exato momento.
Como assim? Falha?
É que a mente humana, ela é meio que programada para reagir ao que se move. Sabe? Ao que faz barulho, a sujeira evidente que está ali na nossa cara. Então, a gente enxerga a revoada ao redor da luz e pensa: ah, o caos está ali, o perigo é aquele enxame.
Faz sentido, a gente foca no que está incomodando na hora.
Exato. Mas a biologia desses insetos usa justamente essa nossa falha de percepção, essa nossa distração, como uma vantagem tática brilhante. O evento hipervisível termina, a gente vai lá e limpa os vestígios. E é exatamente aí, no escuro e no silêncio, que o relógio da destruição começa a bater.
Nossa, isso é muito assustador se a gente parar para pensar. E é por isso que a gente precisa destrinchar essa ideia hoje, porque é um panorama, tipo, fascinante, mas também muito perturbador.
Sem dúvida, é uma mudança de paradigma.
De hoje, a gente está usando como base os mapeamentos e as diretrizes de um material bem específico. É o Guia Prático de 2026 da Desinsecticida. E o foco deles é justamente desmistificar a famigerada revoada de cupins.
Que é um material excelente, por sinal, muito detalhado.
Muito. E a nossa missão aqui não é só ficar falando de biologia básica, de o inseto tem tantas patas. A gente quer pegar esse material e entender o quadro geral. Queremos desmascarar a ilusão desse fenômeno cotidiano.
E mostrar como algo que parece só um incômodo para quem está ali tentando assistir TV na sala de boa é o gatilho para uma das engenhosidades mais destrutivas da natureza urbana, né?
Perfeito. E essa abordagem panorâmica que o guia traz é essencial, porque o mapeamento nos força a olhar para a revoada não como um evento isolado, mas tipo como a primeira engrenagem de um sistema muito maior.
É a ponta do iceberg. E quando a gente olha para esses insetos voadores, que na biologia a gente chama de alados, a primeira impressão que dá é quase de pena, né?
Nossa, sim. O voo deles é incrivelmente desajeitado. Eles parecem que estão bêbados.
Totalmente. Eles batem nas paredes, caem de costas, ficam ali se debatendo e não conseguem se desvirar. Parece até um erro de design evolutivo, tipo, como que um bicho desse sobreviveu tanto tempo?
Observar um alado tentando voar em linha reta é ver um desastre aerodinâmico em tempo real. E lendo o material da Desinsecta, a ficha finalmente cai. Eles não foram feitos para serem caças de combate ágeis.
Nem um pouco. Eles são extremamente frágeis nessa forma com asas e, na verdade, totalmente inofensivos.
Espera, inofensivos?
Sim, inofensivos. Não tem nenhum registro na história de um cupim alado pousando no braço do seu sofá, ainda com asas, e dando uma mordida na madeira. Eles não fazem isso.
Caramba, eu jurava que eles já chegavam comendo tudo.
Não, não. A fragilidade deles faz todo sentido quando a gente entende a real função do voo. Essas asas não são um mecanismo de sobrevivência a longo prazo. Elas são estritamente um equipamento de dispersão.
Uma carona pelo ar.
Isso. A natureza só precisa que eles saiam lá do ponto A, que é a colônia mãe, e cheguem ao ponto B, e preferencialmente bem longe da colônia original para garantir aquela diversidade genética, sabe?
Ah, entendi. Para não cruzarem com os próprios parentes.
Exatamente. A evolução não investiu um centavo em agilidade ali. Investiu só na capacidade de flutuar na brisa noturna por uns metros, talvez alguns quilômetros. E assim que eles aterrissam num ambiente favorável, essas asas perdem a utilidade.
E pelo que o guia diz, elas viram até um problema, né?
Um risco gigante. Vira um peso morto que impediria eles de rastejar por frestas e buracos minúsculos.
Sabe a imagem que se forma na minha cabeça acompanhando todo esse processo? É a de um cavalo de Troia biológico.
Olha, excelente analogia. É bem por aí.
Porque a gente olha para a nuvem de insetos voando da nossa cara, atrapalhando o jantar, caindo na comida, e acha que aquela é a invasão. A gente acha que está sob ataque ali naquele momento.
Quando, na verdade, é só entrega, né?
Isso. A revoada é só o veículo de entrega. A verdadeira invasão acontece quando as tropas saem do cavalo. Ou melhor, quando eles descartam as asas, caem no chão e somem no ambiente. O evento barulhento é só uma cortina de fumaça.
E a mecânica de como eles descartam essas asas, cara, é um detalhe crucial para entender o nível de adaptação desse inseto.
Eles não perdem as asas por acaso, né? Tipo, porque bateram na parede.
Não, de jeito nenhum. Não é desgaste. Existe uma linha de fratura na base de cada asa. O inseto literalmente tensiona os músculos das costas de uma forma super específica e ele quebra as próprias asas.
Nossa, é proposital?
Totalmente. É um caminho sem volta. Uma vez que aquele tapete translúcido se forma no chão da sua sala, a mensagem biológica tá dada. O voo acabou, a missão de dispersão foi um sucesso.
E aí começa a fase subterrânea?
Ou a fase de habitação interna dentro de um móvel ou parede. Cada casal que se encontra ali no chão, já sem as asas, começam a correr em tandem.
Em tandem? Tipo, um atrás do outro?
Isso, como se fosse um trenzinho. Eles saem procurando a menor rachadura no piso, no rodapé ou em qualquer estrutura para se esconderem e iniciarem a nova colônia.
Cara, isso muda totalmente o peso daquela rotina de varrer as asas de manhã. A gente joga aquele monte de asinhas no lixo com uma sensação de tipo, limpei minha casa, sou vitoriosa.
E vai dormir tranquila.
E vai dormir tranquila, sem perceber que os donos daquelas asas já estão abrigados dentro das paredes.
Confortáveis e seguros.
E aí a gente entra num território do mapeamento da desinsecta que realmente impressiona e até assusta. Porque se um único casal que escapa da nossa vassoura consegue se infiltrar, a escala do império oculto que eles constroem a partir dali é brutal.
É assustador mesmo. Os números desafiam qualquer noção que a gente tem de uma praga doméstica comum.
Sim, os dados reprodutivos mudam a perspectiva de qualquer um. O guia destaca que, primeiro, o consumo de madeira ocorre em silêncio absoluto. Esse é o primeiro choque.
A gente vai falar mais desse silêncio daqui a pouco, porque ele é bizarro.
Pois é, e o segundo choque é o motor por trás desse consumo, a rainha. A estimativa que o texto traz é de que uma rainha bem estabelecida tem a capacidade de botar até 80 mil ovos por dia.
80 mil?
Por dia!
E o prazo de validade dessa produção não é tipo algumas semanas no verão. Ela pode viver por até 30 anos.
30 anos produzindo nesse ritmo. É uma fábrica.
Eu acho que a gente precisa fazer uma pausa e calcular isso. Porque 80 mil ovos por dia é um conceito abstrato demais. Fica difícil de visualizar.
É número de metrópole, né?
Sim. Se a gente dividir 80 mil pelas 24 horas de um dia, isso dá basicamente um novo cupim a cada segundo. Quase um por segundo.
Ininterruptamente. Faça chuva ou faça sol. Se a gente extrapolar isso para um ano, são quase 30 milhões de insetos. Em 30 anos de vida de uma rainha, a gente está beirando a marca de 1 bilhão de ovos.
É uma biologia implacável.
Mas aqui entra a minha grande dificuldade, sabe? Lendo o material, eu fiquei com dificuldade de aceitar essa matemática fisicamente. Como que isso é possível? Porque um cupim alado, aquele que a gente vê na lâmpada, é do tamanho de um grão de arroz gordinho.
Sim. É minúsculo.
Como que um organismo tão pequeno tem massa biológica para expelir 80 mil ovos diariamente? De onde vem a matéria, o volume para isso tudo?
Essa tua dúvida é exatamente a chave para entender a monstruosidade biológica que é um ninho de cupim por dentro. O alado que a gente vê perdendo as asas é de fato pequeno. Mas se a fêmea desse casal sobrevive e consegue se tornar a rainha da colônia, o corpo dela não fica daquele jeito.
Ela cresce.
Ela passa por uma transformação radical, brutal mesmo, chamada fisogastria. O abdômen dela incha de uma forma quase inacreditável. Ela perde completamente a capacidade de se mover.
Fica paralisada.
Totalmente. As pernas originais, aquelas perninhas de inseto, ficam minúsculas, penduradas num abdômen gigantesco que não para de pulsar e se expandir.
Ai, credo. Que imagem terrível.
É, não é bonito de ver. O abdômen fica do tamanho de um dedo humano adulto, ou até maior, dependendo da espécie. Ela deixa de ser um inseto convencional e se torna, literalmente, uma fábrica estacionária de ovos.
Uma máquina.
Uma máquina que precisa ser alimentada e limpa constantemente por um exército de milhares de operários, porque ela mesma não faz mais nada além de botar ovo.
É uma imagem que poderia facilmente sair de um filme de ficção científica, tipo espacial, sabe? Aquelas rainhas alienígenas.
A inspiração de muito filme alienígena vem exatamente dos insetos sociais, principalmente dos cupins.
Então, recapitulando, a rainha fica emparedada no coração da colônia, imóvel, só processando celulose pré-digerida que os operários trazem na boca para ela e transformando isso em novos membros para o exército a um ritmo de 1 por segundo.
Resumiu perfeitamente. É uma operação industrial pesada.
Sabendo que existe uma operação dessa magnitude acontecendo debaixo do nosso nariz, a grande pergunta que fica martelando é sobre o silêncio. Como que uma força de trabalho de milhões de mandíbulas consegue consumir o madeiramento de um telhado ou o interior de uma porta chique sem fazer um barulho sequer?
É um mistério, né? Para quem não conhece.
Sem que a poeira caia, sem que a madeira dê aquele rangido. Como isso funciona?
A genialidade evolutiva dos operários é que garante esse silêncio. Eles são muito diferentes de outras pragas. Pensa num rato, por exemplo. O rato rói superficialmente, faz barulho, deixa lasca, faz sujeira.
Deixa aquele rastro óbvio, né? Cocô para todo lado.
Isso. O instinto básico do cupim operário, por outro lado, é uma fobia mortal à luz e ao ar em movimento. Eles não podem ser expostos. A sobrevivência deles depende de manter um ambiente estritamente controlado.
Controlado tipo temperatura?
Temperatura constante e altíssima umidade. Se eles romperem a superfície da madeira, tipo, se fizerem um furo para fora, o ar externo entra e resseca a colônia inteira. E eles morrem. Então, o que eles fazem para evitar isso? Eles consomem a estrutura de dentro para fora.
Escavando por dentro.
Sim, eles escavam galerias que respeitam os veios da madeira e deixam de forma totalmente proposital, uma camada externa finíssima intacta.
Como se fosse uma película protetora. A pintura da porta ou a camada de verniz do móvel vira basicamente a parede externa do mundo deles.
Exatamente isso. Vira uma casca ilusória. E é por isso que o choque humano, quando a gente descobre, é tão grande. A pessoa vai lá e encosta a vassoura num batente de porta que parece super sólido, novinho, e o dedo afunda num pó oco.
Nossa, e faz aquele buraco no batente.
O trabalho de meses ou anos foi mascarado por aquela fina película de tinta. É o contraste máximo com a revoada. O evento de chegada é hipervisível e super barulhento. Mas a colonização e o consumo em si são invisíveis, mudos e operam sobre a lógica de uma paciência geológica.
Ouvindo essa matemática assustadora da rainha e entendendo que existe meio que uma metrópole subterrânea se expandindo silenciosamente atrás do gesso da minha casa, a reação imediata, confesso, é o pânico puro.
É natural. Dá vontade de sair correndo.
Dá vontade de despejar litros de veneno em cada canto ou simplesmente colocar fogo na casa inteira e mudar para uma caverna de pedra, sabe? Longe de qualquer madeira.
Eu te entendo perfeitamente. É um instinto de defesa.
O que nos leva à parte estratégica do mapeamento da desinsecta? Porque, diante dessa biologia implacável, uma rainha gigante oculta por 30 anos gerando um exército invisível, qual é a utilidade de um guia prático? O texto enfatiza muito uma abordagem de agir sem alarmismo.
Eles batem bastante nessa tecla.
Sim, eles prometem um passo a passo. Mas como manter a calma? O uso da expressão sem alarmismo parece até uma ironia cruel depois da gente falar sobre fisogastria e 30 milhões de ovos por ano.
Parece, né? Parece que eles estão menosprezando o problema, mas na verdade não estão. Agir sem alarmismo é o princípio mais fundamental e importante do controle de pragas urbanas modernas.
Por quê?
Porque o pânico gera aquelas ações imediatistas que são, na melhor das hipóteses, ineficazes. E na pior, frequentemente agravam e muito problema.
Agravam? Como assim?
Imagina a cena. A pessoa entra em pânico e pega aquele spray inseticida de supermercado, sabe? Aquele que vende na prateleira?
Sei, aquele de tubo que a gente aperta.
Isso. Ela joga aquilo no rodapé inteiro porque viu alguns alados sem asas entrando numa fresta. O que você acha que acontece?
Bom, eu imagino que mate aqueles poucos insetos que estão na superfície tomando veneno direto, né?
Sim, mata os poucos que estão ali expostos. Mas o cheiro forte, os solventes e os repelentes químicos que tem nesses sprays de prateleira, eles emitem um sinal de alerta para a colônia inteira.
Ah, eles sentem o cheiro de longe.
Sentem. O instinto da praga, ao sentir o ataque químico na superfície, é recuar e se aprofundar ainda mais na estrutura. Eles literalmente fecham as galerias afetadas, selam aquilo e abrem novas rotas em áreas ainda mais inacessíveis da sua casa.
Então eu tô basicamente expulsando eles da sala para eles comerem o telhado onde eu não vejo.
Exato. O pânico, traduzido no uso incorreto de produtos, essencialmente ensina a colônia a se esconder melhor. É um tiro no pé. É por isso que o conhecimento racional, agir com calma, atua como o único antídoto real. E o guia foca, antes de mais nada, num primeiro passo lógico: a identificação correta.
Certo. E sobre essa identificação, o material bate muito na tecla de diferenciar cupins de formigas voadoras, né? Que também fazem revoadas mais ou menos nas mesmas condições climáticas.
Confunde muita gente. É muito parecido.
O texto lista características estruturais para diferenciar, tipo cintura, formato da antena. Mas aqui eu me coloco no lugar de quem está ouvindo a gente e que está no meio da sala com 100 insetos se debatendo no chão.
No meio do caos.
É, a olho nu, sem uma lupa e sem ser um biólogo, como que uma pessoa comum consegue olhar para um inseto frenético no chão e ver se a antena é reta ou se é dobrada? Não é uma exigência técnica muito alta para um momento de susto?
É uma excelente observação e é um desafio real. É super natural sentir essa dificuldade visual na hora, mas o truque prático que o guia quer passar não está em tentar ver os microdetalhes de um inseto vivo se debatendo.
Graças a Deus. E como a gente faz?
O foco é observar o padrão geral ou os vestígios que eles deixam para trás. E qual é o principal vestígio? As asas que caíram no chão.
Ah, verdade.
Uma diferença muito clara e muito visível está nas asas em si. Formigas voadoras têm dois pares de asas, assim como os cupins. Mas as asas da frente da formiga são notavelmente maiores que as de trás. Lembra muito uma vespa.
Dá pra ver essa diferença fácil.
Dá. Se você olhar a formiga, é nítido. Já o cupim alado tem quatro asas do exato mesmo tamanho e formato. Daí, inclusive, vem o nome da ordem deles na biologia. Isóptera. Iso significa igual. E ptera significa asa.
Asas iguais. Ah, isso é muito mais prático de identificar. A gente pode só olhar para aquele tapete de asas mortas no chão e ver se todas são iguaizinhas, em vez de tentar imobilizar um inseto vivo para olhar a antena dele.
Muito mais fácil. E tem outro detalhe macroscópico que dá para ver também, que é a cintura. E não precisa de lupa para isso. Se o corpo do inseto lembra um grão de arroz comprido, contínuo, tipo um cilindro escuro, é um cupim.
Não tem divisão aparente.
Isso, é um tubinho. Agora, se tem aquele estreitamento óbvio, como se alguém tivesse amarrado um barbante no meio do corpo do inseto, separando bem o tórax do abdômen, então é uma formiga.
Perfeito. Fica bem claro.
E saber fazer essa distinção visual básica é o que separa o acionamento de um protocolo de emergência estrutural a longo prazo do simples ato de passar um pano no chão, limpar a sujeira e dormir em paz.
Porque as formigas não vão comer a casa, né?
Exatamente. Formigas voadoras, em geral, não vão comer a estrutura da sua casa. Elas estão só de passagem buscando terra.
Entendido. É o conhecimento transformando a ansiedade em uma triagem lógica. Mas vamos voltar para os cupins, que são os verdadeiros invasores dessa nossa análise. Digamos que a pessoa olhou lá, as asas são todas iguais e o corpinho é formato de grão de arroz.
Acendeu o alerta vermelho.
Confirmamos que é a revoada de cupins de madeira seca ou cupim de solo. O plano de ação e as medidas de proteção do ambiente começam logo ali, durante a revoada. Certo. Porque o mapeamento sugere táticas bem simples, mas que parecem geniais justamente por lidarem com o comportamento natural deles.
A abordagem inicial, o primeiro passo, é quebrar o vetor de atração. A revoada é fototrópica.
Eles vão para a luz.
Exatamente, eles são guiados pela luz. Então, o passo a passo imediato de contenção não é lutar contra eles com as próprias mãos, tentando matar um por um com a revista. É gerenciar a luz.
Desligar tudo.
Desligar as luzes internas e acender uma luz bem forte do lado de fora da casa. Na varanda, no quintal, na área de serviço, isso cria uma rota de desvio para a nuvem.
É quase como manobrar o fluxo de um rio, apagando e acendendo luzes, né?
Perfeita analogia. E além disso, fechar as frestas de janelas e portas no momento do enxameamento ou usar aquelas telas mosquiteiras bloqueia o acesso primário deles.
Sim,
fechar tudo. Mas e se eles já entraram?
São ações paliativas, claro, mas que reduzem drasticamente o número de casais que conseguirão se infiltrar no seu ambiente interno para perder as asas. E se alguns já entraram e estão perdendo as asas no chão, a orientação de varrer e descartar fisicamente faz todo sentido.
Contanto que a gente saiba que isso é apenas a contenção do veículo, né? Como a gente falou lá atrás do cavalo de Troia.
Perfeito. Não resolve a guerra, mas diminui os soldados no campo.
Mas a conclusão incontornável dessas diretrizes da Desinsecta e que coroa toda essa nossa investigação é a necessidade de ajuda profissional.
Inevitável.
Porque ler sobre a fisogastria da rainha, a fábrica gerando um cupim por segundo e a durabilidade de 30 anos da colônia, deixa muito cristalino que não há solução caseira para esse problema depois que ele se instala na estrutura.
Não tem receitinha de internet que dê conta disso. Esse é o momento em que a aceitação metódica precisa superar aquela esperança ingênua da pessoa de que, joguei um produtinho aqui e sumiu.
É, o problema só ficou invisível.
Exatamente. Eliminar alguns operários que fizeram um furo na parede é literalmente como enxugar gelo. Enquanto aquela rainha gigante estiver segura na sua câmara oculta, protegida e pondo ovos, o problema não está resolvido.
E como os profissionais lidam com isso hoje? O material menciona tecnologia, né?
Sim, os especialistas de 2026 utilizam equipamentos avançadíssimos. Termografia para ver o calor da colônia dentro da parede. Detectores acústicos de microvibrações que escutam eles mastigando.
Mentira, dá para escutar eles mastigando?
Com o equipamento certo, sim. E eles usam iscas inibidoras de crescimento. O pulo do gato é que os próprios cupins operários que estão procurando comida pegam essa isca envenenada de ação super lenta e levam de volta para o ninho.
E dão na boca da rainha?
Exatamente. A engenharia de extermínio precisa ser tão silenciosa e tão paciente quanto a engenharia de invasão deles. É uma guerra sistêmica.
Vocês não ganham essa guerra eliminando a infantaria que está na linha de frente, né? Você só vence quando neutraliza a linha de montagem e as patentes mais altas lá dentro.
Matou a charada. É puramente estratégico.
Incrível. Bom, vamos olhar para trás e entender a jornada da nossa análise de hoje. Porque a evolução do entendimento aqui foi brutal, para dizer o mínimo. A gente começou com uma imagem familiar, quase mundana, aquele aborrecimento de ter uma sala cheia de insetos batendo nas lâmpadas e o trabalho chato de varrer as linhas transparentes no dia seguinte.
Parecia só uma inconveniência passageira de mudança de estação, né?
Pois é. Mas aí, ao longo da nossa investigação sobre as diretrizes da Desinsecta, o quadro se revelou muito mais complexo. Vimos como essa fragilidade alada é, na verdade, uma tática biológica calculada de dispersão. Um veículo descartado no exato momento em que o perigo real começa ali no chão da nossa casa.
E a gente entrou fundo na biologia deles, que é o que realmente impressiona.
Destrinchamos as engrenagens ocultas, né? O baita susto de descobrir que a ameaça opera com uma rainha transformada em uma linha de montagem orgânica imensa, estática, que produz um ovo por segundo, incessantemente, por 3 décadas.
Tudo isso enquanto as tropas operam com aquela precisão milimétrica para nunca romper a superfície externa da madeira e manter tudo no mais absoluto silêncio.
E, finalmente, a gente entendeu por que o conhecimento é a única saída para combater essa ameaça sem cair na armadilha do pânico. Aprendemos a ler os vestígios, como olhar a simetria das asas no chão para diferenciar de formigas e a agir estrategicamente na hora da revoada.
E, claro, a aceitar que a verdadeira solução exige tecnologia e inteligência profissional para atingir o coração do sistema ao invés de jogar veneno de supermercado na parede.
Foi uma virada de chave impressionante para mim. Ir do simples incômodo visual à profunda admiração, meio assustada, admito, por essa maquinaria da natureza.
Essa transição de perspectiva, de ver o invisível, é o verdadeiro poder desse mapeamento. Ele força a gente a amadurecer a nossa percepção sobre o próprio ambiente construído, a nossa casa.
Sem dúvida.
A ilusão de controle é algo perigoso. E a lição mais clara aqui é que a biologia tem um fôlego temporal muito, muito maior que a nossa ansiedade diária. O trabalho focado e silencioso de organismos incrivelmente simples pode derrubar as estruturas mais robustas que a gente constrói se a gente não souber ler os sinais a tempo.
Com certeza. O material alerta com muita frieza que toda essa devastação monumental ocorre, nas palavras deles, em silêncio durante anos. Nenhum alarme soa, nenhuma parede treme. O verniz continua brilhando por fora
enquanto a madeira por dentro já virou pó.
E isso deixa um espaço para um pensamento provocativo final para quem está acompanhando a gente, algo para levar para além desse tema específico dos cupins. Vivemos cercados por estruturas, fundações e pilares que nos garantem total sensação de segurança.
Projetamos nossas casas, nossas instituições e até mesmo as nossas rotinas diárias, achando que tudo é sólido e permanente.
Quando, na verdade, a natureza está o tempo todo trabalhando por baixo dos panos.
Exatamente. A natureza ensina que as mudanças, as erosões e as destruições mais profundas raramente acontecem com um grande estrondo ou um evento espetacular como a revoada. Elas acontecem silenciosamente, invisivelmente, nos bastidores escuros de anos e décadas. Fica a pergunta: o que mais em nossa volta parece totalmente sólido, impenetrável e seguro, mas que neste exato instante pode estar sendo erodido silenciosamente e irreversivelmente por dentro?